Hoje nós vamos falar sobre aprendendo a tomar decisões corretas. Irmãos, nós estamos num mundo que exige de nós, todos os dias, tomada de decisão. Sim ou não? Você levanta da cama, você tem que tomar decisão. Vou tomar banho ou não vou tomar banho? Apesar que eu tenho pessoas, conheço pessoas, que falam para mim assim, puxa vida, vou ter que tomar banho hoje. Já fazem 2 dias que eu não tomo. E eu não gostaria de tomar, mas tenho que tomar, porque já estão reclamando. Não é brincadeira não, verdade. Eu falo, vai lá e toma esse banho. Então, para tomar decisão, a gente tem que tomar decisões. Quando você levanta também, você tem que trocar de roupa, tem que escolher a roupa. A mulher, ela demora muito mais do que o homem para escolher a roupa. Ela fica olhando, olhando. Aí ela coloca uma roupa e ela fala assim, o que você achou, amor? Tá bom? Tá ótimo? Aí ela vai lá e troca. E depois ela volta, falou, nem vou opinar. Porque se eu opinar e falar assim, que eu não gostei, ela fala, ah, então tá bom, então vou com essa. Parece aquele programa, né? Que fala, do comercial que fala. Parece que, eu falei, por que pergunta, né? Mas decisões são nossas. A gente que tem que tomar. Às vezes a gente quer que uma pessoa dê um toque, mas nós temos que tomar decisões. E decisões, ela impacta diretamente na nossa vida. Não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas que estão do nosso lado. Às vezes por uma decisão que você toma, errada, a sua família sofre. Seus amigos sofrem. Todo mundo que está ao redor sofre com uma decisão que você tomou errada. Então hoje, eu quero falar com vocês de uma pessoa. Uma pessoa que para mim, é uma pessoa que tomou uma decisão. O nome dele é Daniel. E está lá no capítulo 6, que diz assim. Capítulo 6, versículo 3 e 4. Está pequenininho lá, mas se você ouvir já está bom. Então mesmo Daniel sobrepujou esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Daniel, ele quando já jovem, visualizou, viu e vivenciou a nação dele sendo invadida e levado cativo para a Babilônia. Ele foi junto para a Babilônia. E a palavra de Deus diz que ele ficou lá enquanto ele viveu. Irmãos, imagina esse jovem vendo a nação dele sendo capturada. Ele vai para outro país como escravo. Como que ficaria a cabeça de um jovem? Mas eu cito ele porque a palavra de Deus diz que ele manteve a fé. Ele decidiu ser diferente. E ele fez coisas tão admiráveis que aquele povo, aquele rei, constituiu ele como primeiro ministro de todo aquele lugar, de toda a Babilônia. Sabe, meus queridos, eu aprendo que Deus, ele abençoa você aonde você estiver. Não importa onde você esteja, o que importa é se você está tomando a decisão correta de estar junto com o Senhor. Deus, ele é contigo por onde quer que você for, mas saiba, você precisa tomar uma decisão hoje. E a decisão é: estarei na presença do Senhor todos os dias ou vou reclamar? Daniel não reclamou, mas Daniel fez a diferença naquele lugar. Nós vemos que mudanças, irmãos, ocorrem em nossas vidas por causa das nossas decisões. Se você quer ter uma mudança, você tem que o quê? Você tem que tomar decisões. Tem gente que toma decisão mística. Ela não sai de casa se ela não vê o horóscopo. O que que meu signo fala para hoje? Tem gente que fala assim, eu quero ver meu horóscopo porque eu preciso arrumar um emprego. Vamos ver se o horóscopo fala que eu vou arrumar um emprego. Não vai arrumar nada. Porque só vai arrumar se você levantar, trocar de roupa, glorificar a Deus e procurar um emprego. Tem gente que fica com esse misticismo. Você sabe que misticismo também é quando você abre a Bíblia e fala assim, Deus fala comigo. E bota o dedo e fala assim, e foi ele lá e chorou. Aí você fala, o que quis dizer? Não deu certo. Abriu de novo e falava assim, vai lá e se mata. Meu Deus! Não é aí. Fica abrindo a Bíblia para quê? Para ouvir aquilo que satisfaz ele. Isso é misticismo. Texto sem contexto é sinal de heresia, é princípio de heresia. Se você quer, medita na palavra de Deus, dia e noite, Deus vai falar com você, Deus vai trazer para você alegria, Deus vai completar tudo que está aí dentro. A palavra de Deus tem que ser colocada no coração, para que ela possa transbordar na sua vida. Esse é o sentido da palavra de Deus. Eu tenho que meditar nela de dia e de noite. Eu tenho que comer a palavra de Deus, eu tenho que atar ela no meu pescoço. A palavra de Deus tem que estar dentro de mim. Não pode ser uma caixa de promessa, não pode ser o dedinho lá, não pode ser, ai meu Deus, eu preciso de uma palavra, eu vou atrás de alguém para falar comigo. Não! A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é completa, ela é agradável, ela era pura. E quando você abre para ler e fala, Senhor, fala comigo, você começa a ler. E o Senhor começa a falar com você, porque ela é viva. Irmãos, tem muita gente também que toma decisões baseadas na Bíblia, mas não tem sustentação. Tem gente que vem aqui, Deus fala com ele, ele chora, ele sente que Deus falou, e ele fala, Deus falou comigo. Ele fica cheio, ele fala, eu vou mudar, ele toma uma decisão que vai mudar, mas quando ele sai daqui, parece que a presença do Senhor ficou dentro do templo. Porque quando ele chega em casa, quando ele enfrenta o primeiro problema, o primeiro obstáculo, ele já joga tudo fora. Pessoas que não têm sustentação, pessoas que não sustentam aquilo que Deus plantou, é aquela semente que cai sobre a terra, que vem o sol e queima, é aquela semente que é jogada na terra, entra, mas vem as pedras e sufocam e não consegue dar crescimento. Irmão, você é terra boa, então deixe a semente entrar no seu coração e deixe ela aprofundar, criar raiz, para que você saia daqui e venha as barreiras, mas você vença, porque Ele é contigo aonde você estiver. Aleluia! Sustentação. Irmãos, Daniel, ele, por ser sábio, porque Deus faz a diferença na sua vida, aonde você estiver, a sua luz vai brilhar, e vamos falar assim, peraí, ele é diferente, Daniel era diferente, seus amigos eram diferentes, sabe por quê? Aonde você está, as pessoas que estão do seu lado vão ser também atingidas pela glória do Senhor. Aquilo que está sobre a sua vida vai ser passada para o seu marido, vai ser passada para os seus amigos, vai ser passado para a direita, para a esquerda, aonde você estiver. E Daniel estava lá, a presença do Senhor estava na vida dele. Ele dobrava o joelho 3 vezes ao dia, ele orava, ele estava na presença, ele estava exilado, ele estava como escravo, mas ele não reclamou. Ele falou: eu quero lembrar da aliança que eu tenho com meu Deus. E quando ele fez isso, irmão, veio o rei e falou assim: a partir de agora vocês vão comer o que o rei come. A partir de agora vocês vão viver do bom e do melhor nesse palácio, porque vocês vão servir o rei e vocês precisam estar como o rei está. Irmãos, qualquer um diria assim: ah, como eu sou abençoado, que joia, eu vou querer isso. Mas Daniel, na hora, com discernimento do Senhor, disse: eu não quero essa comida. Irmãos, eu acredito que, olha, isso daí é uma coragem. É uma coragem você dizer não para um rei. E se aquele rei falava assim: ah, você não vai querer comer, então volta para lá. Ah, você não quer comer a comida, então vamos prejudicá-lo de alguma forma, mata ele. Está desobedecendo uma ordem do rei. Irmão, ele teve coragem. Ele teve coragem de dizer: eu não quero. Será que nós temos coragem de levantar no meio dos nossos amigos quando nos oferecem algo que não é daquilo que vai ser bênção para a sua vida, vai te contaminar? Será que você levanta e fala: eu não quero? Olha só o que a Bíblia diz em Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração. Irmãos, quando nós vamos fazer algo, tem que propor dentro do seu coração, tem que nascer dentro do seu coração, sabe? Ele estava cheio da presença do Senhor, ele estava junto com Deus, não importava ele estar como escravo, mas ele tinha a presença de Deus na vida dele, e ele estava cheio disso. Então ele propôs no seu coração, ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe que lhe permitisse que não se contaminasse com aquela comida. Irmãos, ele tinha medo. Será que você tem medo de perder a aliança que Deus tem com você? Sabe que você tem uma aliança? Diga: eu tenho uma aliança com o Senhor. E Deus tem uma aliança com você, meu. Sabe o que faz você respirar? Sabe o que faz você se alegrar? Sabe o que faz você ter vida? Sabe o que faz você ter propósito? A aliança do Senhor. A aliança do Senhor. A aliança do Senhor que foi prometida para José. E quando aquela mulher foi atrás dele, queria ter relação sexual com ele, ele disse: não! Eu não vou contaminar, eu não vou perder a aliança que eu tenho com o meu Deus, não vou. Ele tomou a decisão. E Daniel, ele falou: eu quero permanecer com essa aliança, eu quero levantar e sentir a alegria de Jesus dentro do meu coração, eu quero andar e ver os sofrimentos, os obstáculos na minha frente, mas eu quero transpor com a ajuda do meu Deus, eu quero estar todo o tempo sabendo que o Senhor está comigo. É tão bom. Eu estou longe de Jerusalém, eu estou longe do meu país, mas a presença do Senhor está comigo, isso me basta. Talvez você esteja num problema, talvez você esteja numa dificuldade, mas a presença do Senhor é tudo que você precisa, é tudo que você precisa, é da aliança do Senhor. E hoje você vai lembrar dessa aliança, porque você vai tomar esse sangue ou esse suco que representa o sangue e lembrar da aliança que Jesus fez com você e falou assim: essa é a nova aliança no meu sangue. Ele não veio para mudar a aliança, porque a aliança permaneceu. Ele simplesmente tornou ela nova. É uma nova aliança, está no sangue de Jesus. Deus tem uma aliança nova com você, meu querido. Uma nova aliança. Então alegre-se, glorifique a Deus, porque Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, para que essa aliança perpetuasse para você. Aleluia! Tem algumas decisões, meus irmãos, que levam ao fracasso. Por isso que você vê muitas pessoas fracassadas. Fracasso não significa não ter, não significa somente não ter dinheiro, não tem dinheiro, fracassado. Está doente, fracassado. Não, não é nada disso. Mas o que leva uma pessoa a ser fracassado é a tomada de decisão que ele fez antes de ser fracassado. Deus não te fez para ter fracasso. Deus não te fez para ser um fracasso. Mas Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te chamou para você dar frutos. Deus te chamou para você ter força. Deus te chamou para você ter decisões sábias. Deus te chamou para ser o sal da terra, a luz do mundo e fazer a diferença nesse mundo. É isso que Deus te chamou, não para ser um fracassado. As pessoas podem te chamar de fracassado, mas você vai dizer: eu não sou, porque eu sou filho de Deus, e eu sei que Ele me escolheu desde o ventre, e Ele me levantou para ser um vencedor. Mas a tomada de decisão errada leva ao fracasso. Uma das coisas que a gente vê é quando a pessoa não consegue colocar em prática o que ela decide. Ela toma a decisão, ela decide, mas ela não pratica. Olha, a partir de hoje, eu vou fazer regime. Vou fazer regime. Mudei. Toma a decisão, ela consegue enganar todo mundo dentro de casa, porque todo mundo acredita nela. Ela vai, dessa vez ela vai. E aí, passa uma semana, duas semanas, um mês. Quando passa um mês, vem aquele frangão assado depois do culto que a gente compra, assim, uma benção. Coloca uma macarronada no prato e ele chega com aquela fome, ele olha para aquele prato. Ele olha para aquele frangão, aquele cheiro defumando a casa. E ele fala: que regime, que nada, mano. Ele não consegue colocar em prática. Consegue colocar em prática. Ele fala assim: eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí ele começa. Aí chega no terceiro mês, se chegar, lança uma série nova. Aí ele olha a série, olha a Bíblia, olha a série, olha a Bíblia e fala: meu Deus, me perdoa, mas já li 3 meses. Vou assistir uma sériezinha, porque ninguém é de ferro. Ele não coloca em prática o que decide. Por isso que muitas vezes as pessoas têm o fracasso. Ela fala: vou acordar cedo, vou trabalhar mais, vou fazer a diferença. Aí ele chega: olha, puta, eu não aguento, não consigo acordar cedo. Não tem o quê? Não consegue colocar em prática o que decide. Suas decisões são baseadas na opinião da maioria. Ele é o cara que vai, como chama? Maria que vai com as outras. Se o cara falar: não, isso aqui é bom, então vamos lá. O cara falou que é bom, vamos lá. Quem falou que é bom? Você não tem opinião própria, não. Você não tem tomado decisão. Sabe quem vai com os outros, afunda com os outros. Falam assim que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, é nada. Você quer ter fracasso? Vai pelos outros. sua decisão tem que ser baseado, sabe aonde? Na palavra de Deus. Sua decisão tem que ser baseada no que Deus quer, na vontade de Deus para a sua vida. Deus tem tanta coisa boa para você, meu irmão. Tanta coisa, e eu vejo aqui, olha, janela escancarada, porta aberta e bênção descendo sobre a sua vida. Eu estou vendo isso. Glória a Deus. Se eu estou vendo, você tem que tomar decisão e dizer, a partir de hoje não importa o que falam. Ah, a maioria está falando que eu sou um fracassado, problema dele, eu vou vencer, porque o que vale é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ninguém vai falar de mim, ninguém, eu não sou o que a maioria é. Você é único, você é diferente. Terceiro, tem a ver apenas com desejo e sentimento momentâneo. Irmãos, desejo e sentimento momentâneo é o que mais engana e leva para o fracasso. Sabe por quê? O desejo significa vontade. E vontade significa carne. E quando chega a mulher, ou o homem, porque tem homem, muito homem que gasta pra caramba, né? Não pode ver um tênis novo, que ele fala, eu não tenho dinheiro, estou precisando, estou apertado, mas se ele o tênis novo, fala assim, mas o que, que é 5 prestaçãozinha? Ele vai e compra. Não tem dinheiro. Aí Deus fala assim, que Deus vai multiplicar, mas multiplicar 0, 0 vezes 0 é 0. Tem que sobrar para que Deus possa multiplicar. Então começa a ser um bom administrador e deixa sobrar. Deus vai multiplicar o que sobra. Mas não rouba Deus não. Tira 10%, paga o dízimo e deixa Deus multiplicar os 90%. Mas pastor, não dá nem com 100. Não vai dar nem com 200. Porque o diabo, ele vem o devorador, rouba tudo. Quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Amém? Então, você vai chegar e não vai tomar decisão baseada na vontade. A palavra de Deus diz que a carne luta contra o espírito todo o tempo. E aquilo que você quer, quando Paulo fala assim, ah, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Isso é vontade vezes versus o Espírito. Então não deixa a vontade sobressair. Mas pastor, como que a vontade, o desejo não vai sobressair? Se eu estiver na palavra, firmado no Senhor, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai vencer a carne. Ah, então a carne está querendo se manifestar, vai fazer jejum. Mortifica a carne, e aí o desejo e a vontade não vai gritar, ela vai ficar quietinha lá, porque o Espírito venceu a carne. Eu sempre falo que nós temos dois pitbull dentro da gente, um pitbull é a carne, e o outro pitbull é o Espírito, o Espírito Santo. Então tem a carne e o Espírito Santo. Quem que vai vencer a briga? Quem você alimentou mais. Se você alimentar mais o pitbull da carne, vai vencer. Mas se você alimentar mais o espírito vai sobrepujar. Amém? Glória a Deus! Irmãos, tem muita gente que não sabe o que quer. Acha que Deus vai resolver por elas. Você conhece alguém assim? Irmãos, quando eu saio com meus filhos para... Cadê o Juninho? Está aí por aí? Beleza aí? Juninho fez aniversário, agora tem 18 anos. Diz que agora é homem de verdade. É macho. 18 anos, pai. Agora eu sou de maior. Beleza. Aí eu falei, agora você precisa ter 21. Ah, sempre é assim, nunca chega. Mas olha só, eu falei assim, ó, hoje você escolhe. Quer jantar onde? Quer comer aonde? Ah, qualquer coisa, pai. Você sabe. Ué, você não vai escolher? Ah, sei lá. Eu falo, puxa vida, vocês, meu, nunca escolhe nada. Aí eu, que você acha, pai? Eu acho? Você que está fazendo aniversário. Não, mas que você acha? Eu acho tal lugar. Então vamos lá no tal lugar. Vai na minha vontade, não na vontade. Irmão, a gente tem que levantar e ter uma posição. A palavra de Deus diz assim, sim, sim, não, não. Jesus falou assim, a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que significa isso? Nada. Não, não é isso, não. Sim, sim, não, não significa posicionamento. Jesus estava dizendo, você tem que ter posicionamento, meu querido. Ninguém é meio termo, ah, não sei o que eu quero, então Deus não vai te dar nada. Você tem que tomar posição. Posição do servo de Deus, fala assim, hoje eu quero vencer, eu quero aquele emprego, Senhor me dá aquele emprego, ah, eu creio, Senhor, que eu vou vencer, Senhor, eu vou receber essa bênção da bolsa na faculdade, Senhor, eu vou conseguir essa promoção, Senhor, eu vou conseguir comprar minha casa própria, Senhor, eu vou fazer, porque eu sei o que eu quero, o diabo não vai me enganar, e vai dar certo em nome de Jesus. Sim, sim. Aleluia. O não deixa para o diabo. Amém? Mas eu tenho que ter posicionamento. Eu tenho que saber o que eu quero. Se você não sabe o que você quer, você não vai receber nada. Porque aquele que não sabe o que quer, vai receber o quê? Vai deixar o pai com dúvida. Deixa ele decidir. E quando ele decidir, eu dou. Não é verdade? Tem gente que quer abraçar o mundo. Fazer faculdade de arquitetura. Aí entra na faculdade de arquitetura. Depois de 5 meses, fala assim, não, vou fazer de advocacia, porque eu quero ser advogado, não quero mais ser arquiteto. Aí começa a fazer, depois troca 3, 4, 5 vezes. Começa a namorar com uma pessoa, eu te amo, eu dou minha vida para você, você é demais. Isso é lindo, maravilhoso, é tudo da minha vida. Daqui 5 meses, troca para o outro, fala a mesma coisa para o outro. Não sabe o que quer, não tem raiz, não tem decisão, então isso leva você para onde? Para o fracasso. Ele pensa que ele está arrebentando, mas está arrebentando ele mesmo. Decisão transferida para o outro, já falei aqui, sabe, ninguém quer tomar decisão, tem medo de tomar decisão, não dói, irmão. O que pode dar de pior é dar errado. Mas se der errado, você não está sozinho, Deus está contigo. Mas toma uma decisão, não fica em cima do muro. Nem Jesus, até Jesus falou assim, ó, é morno, é quente ou frio? Morno, vou vomitar. Olha que palavra forte. Vou vomitar, porque eu odeio gente morna. Eu odeio gente indecisa. Você tem que tomar a decisão. A decisão tem que ser caráter pessoal. Você decide. Você tem que tomar a decisão, meu irmão. Você. Deus está me mostrando aqui, tem que tomar a decisão. E a decisão está dependendo de você e você está com medo. Mas a decisão é você que tem que tomar. É você que tem que tomar. Às vezes você transfere para outro, sabe por quê? Porque se der errado, você coloca a culpa no outro. É fácil fazer isso, mas te leva para o fracasso. Quero falar também das decisões que são mais importantes, que levam você para o sucesso. Amém? Então, tudo aquilo que você não tem que fazer, agora você vai lembrar o que você tem que fazer. Primeiro, para uma tomada de decisão correta. Foi o que Daniel fez. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, ele ia lá e orava. Tomava decisão de orar. Orava, orava. Que tanto que ele orava. Ele queria ter aliança com Deus, ele queria ter relacionamento com Deus, ele queria ter aproximação de Deus. Irmãos, você sozinho não é nada, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é tudo, você é maior, você é gigante. Quando você entra na luta, Deus coloca assim algo em você que você fica muito maior, muito mais forte, e você vence a batalha, porque Ele está contigo. A oração faz você ter mais relacionamento. A oração faz você se aproximar com Deus. E depois da oração vem a vontade de Deus. Sabe por quê? Para tomar uma decisão, meu irmão. Se eu tiver um relacionamento com Deus, se eu tiver uma comunhão com o Senhor, na palavra, na oração, vai prevalecer a vontade dEle. Ele vai dar sinal, ele vai falar assim: olha, é isso, faz aqui, vai por aqui. Ele faz você sonhar, ele faz as pessoas falarem com você. Você anda na rua, às vezes, eu me lembro que quando a gente quebrou, eu continuava orando, vou continuar servindo. Falei: Senhor, não importa, não tenho nada, estou devendo tudo, mas o diabo até levou tudo. Não sei se foi o diabo ou se Deus que permitiu, mas foi tudo. Mas ele não pôde roubar o que tinha de melhor, que era a presença do Senhor dentro da minha vida, dentro do meu coração. O relacionamento que eu tinha com Deus continuou. Irmãos, eu andava na rua, Deus falava comigo. Borboleta sentava no para-brisa do carro, falava comigo. Eu chegava na casa das visitas, aí tudo bem? Tudo bem. Aí eu falava assim: Deus vai falar comigo aqui, quer ver? Aí a pessoa falava assim: olha, tem uma... É naquela época, videocassete, né? Hoje nem tem mais. Mas tem uma fita de videocassete aqui para colocar para você. Eu falei: Deus vai falar comigo. E falava. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, Deus se manifesta nas pequenas coisas. Deus fala com a gente em todo momento. Às vezes você não está orando, não está buscando a presença de Deus. Deus tenta falar, grita no seu ouvido, você não escuta. Sabe por quê? Porque você não está sensível à voz de Deus. Deus está falando para você hoje: seja sensível à minha voz. Seja sensível à minha voz, porque eu quero falar contigo. Eu permito o livre-arbítrio. Você pode escolher, porque eu não chamei robô. Você pode escolher o caminho que você quer ir. Não está na tomada somente da decisão, mas a decisão que você tomar. Se eu estiver como vontade naquilo que você escolheu, vai dar certo, porque eu estarei contigo e você vai vencer, porque a decisão não veio de você, veio da minha vontade. É isso. Glória. Olha só, irmãos. Aí vem a questão, é contínuo. Você ora, você sente o que Deus quer para a sua vida, e você age de acordo com a vontade de Deus, escolhe, toma decisão, e seja qual for o resultado da sua decisão, vai implicar com que Deus continue te orientando. Ele vai continuar te orientando: olha, você tomou decisão, mas agora vai para cá, faz dessa forma, age dessa maneira. É contínuo. Por isso que muita gente fracassa por não ter sustentação, porque ele vem aqui, Deus vê ele buscando, Deus dá a bênção, ele sai daqui e depois não tem mais a orientação de Deus. É contínuo, fala para o seu irmão, é contínuo. Tem que permanecer, tem que continuar, porque Deus vai continuar te orientando. Vai por aqui, não, olha, agora aqui. A decisão você já tomou, mas agora ele vai continuar te orientando. Por quê? Porque ele vai realizar a sua vontade de acordo com a vontade dele. Olha só, quando Daniel orou, buscou, negou a comida, o povo mandou ele para a cova dos leões. O que aconteceu? Nada. Sabe por quê? Porque Deus estava na cova com ele. Deus se lembrou e falou assim: eu sei que você sacrificou tudo lá por mim, eu sei que você tem relacionamento comigo, fica tranquilo, vai para a cova, não tem problema, vão fechar a porta, vai dar medo, mas não fique preocupado, porque eu estou contigo e serei contigo, eu vou fechar a boca do leão. Aleluia, aleluia. Irmão, tem gente que está indo para fornalha, porque depois sobrou uma fornalha também para ele. Não, vai os amigos, ah, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas quem estava lá dentro do fogo? O Senhor estava com eles lá dentro do fogo. Não importa a decisão que você toma, mas o que importa é que você busque a orientação, busque a oração, busque a vontade de Deus. Toda decisão tem um preço, amém? Então, tomar uma decisão vai refletir em alguma resposta. Tem respostas boas, tem respostas que não são boas. Mas a gente tem que pagar um preço. E Jesus pagou esse preço, ele tomou a decisão. Ele veio e morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você. Sofreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e está aqui, aleluia, e nós estamos lembrando desse momento. Ele tomou a decisão por mim e por você, ele pagou o preço. Toda decisão paga-se um preço. Uma vez que eu cheguei numa empresa, precisava do emprego, e ele falou assim: trabalha de domingo eu não trabalho. Eu falei: então o emprego não é seu, não tem problema. Não tem um emprego até sábado? Não tem, só tem até domingo, então tira o meu nome. Porque eu paguei o preço, mas eu não deixei o Senhor. Eu paguei o preço, mas eu escolhi a Deus. Ele nos dá a oportunidade de escolher, ele fala assim: olha, você tem a vida e a morte. A obediência ou a desobediência? Vocês podem escolher o que quiser, mas escolham a vida, diz lá em Deuteronômio. Escolha a vida, porque com a vida você vai ter tudo. Então hoje Jesus está falando para você: tome essa decisão. Teve muitas pessoas que tomaram decisões, Noé tomou decisão, Abraão tomou decisão e se tornou rei da nação, Moisés tomou decisão e se tornou o maior profeta da Bíblia, Jó tomou decisão de não blasfemar mais contra Deus e Deus restituiu tudo em dobro para ele. Davi tomou a decisão de não tocar em Saul, mas, e aí Deus fez com que ele fosse o maior rei da história de Israel. Daniel tomou a decisão de não se contaminar com a comida do rei, e tornou-se o primeiro ministro em 3 impérios. Jesus tomou a decisão de morrer por nós, para que pudéssemos ter vida. E você? E você? Eu queria chamar os músicos aqui na frente. Tá, morreu? Não tem problema. Pode tirar, se quiser. Queria que você ficasse de pé. Curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Talvez você entrou aqui hoje. Pode curvar sua cabeça, pode fechar seus olhos. Deixa Deus falar no seu coração. Esquece tudo agora e deixe Deus falar. Talvez você entrou aqui esperando até que fosse uma outra palavra. Mas hoje a palavra é: tome uma decisão hoje. Fracasso ou sucesso, depende de você. Depende da decisão que você colocar no seu coração hoje. Assim como Daniel fez. Daniel tomou uma decisão. E ele falou assim: a mudança vai começar por mim. A minha casa vai mudar através da minha vida. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisão de entregar-se para Cristo, para receberem a cura, para receberem a libertação, para receber a mudança na sua vida. Tem pessoas aqui que precisam tomar a decisão de arrumar a casa, não deixar mais que os filhos governem, mas ele tomar a autoridade da casa e falar: quem manda aqui na casa sou eu. Viver bem com a esposa, tomar atitude, viver bem com o marido. Tem pessoas aqui que precisam tomar a decisão de viver uma vida correta, sem coisas erradas, sem coisas ilícitas, sem trapacear. Tem pessoas aqui que precisam tomar a decisão de não cometer mais o adultério. Tem pessoas que cometem adultério, erram contra o seu próprio próximo. Mas hoje é dia de você tomar a decisão e dizer: mais não farei mais isso. Tem alguns aqui que precisam tomar a decisão de não ficar com um hoje, com outro amanhã, e depois com outro, e depois com outro. É hoje é dia de decisão, e você vai mudar e vai purificar, guardar a sua vida e dizer não. Tome a decisão hoje. Tem pessoas que precisam tomar a decisão para parar de ter relação sexual com o namorado. Tem cristão aqui que precisa tomar a decisão de ser dizimista para ser abençoado. Tem outras pessoas que precisam tomar a decisão de começar a ler mais a palavra do Senhor.